Bom dia! Para quem quer ganhar dinheiro e não quer perder tempo. Claro, eu sou Greg Prudenciano e este é o Boletim Invest News. Hoje é 16 de janeiro de 2024, terça-feira, e a gente começa com os destaques de ontem. As ações da Gol desabaram 6% no pregão de ontem, depois que a coluna Painel SA, da Folha de São Paulo, publicou que a empresa aérea está estudando aderir ao capítulo 11 da Lei de Falência Americana, o que no Brasil equivale a um pedido de recuperação judicial. Este é um caminho que já foi trilhado com sucesso, é bom lembrar, por empresas do setor, como a Latam e a American Airlines. O Chapter 11 é visto como mais vantajoso para as companhias do que um pedido de recuperação judicial aqui no Brasil, porque os prazos do processo e a segurança jurídica são maiores. Com uma dívida estimada em 20 bilhões de reais, a Gol já tinha contratado em dezembro a consultoria americana Seabury para tentar lidar com a situação financeira apertada. Depois que a notícia foi divulgada pela Folha, a Gol informou à imprensa que, e eu vou abrir aspas aqui, está em discussões com seus credores sobre diversas opções que tragam maior flexibilidade financeira, incluindo capital adicional para financiar as operações, fecha aspas. Ou seja, não negou que a opção de acionar o capítulo 11 esteja sobre a mesa mesmo e ainda disse que tenta um aporte, uma injeção de capital. Especialistas ouvidos pela reportagem do Invest News destacaram que o equivalente à recuperação judicial nos Estados Unidos talvez não seja uma alternativa viável para a Gol, porque a companhia aérea não tem uma presença forte no mercado americano, diferente da Latam e da American Airlines, que eu citei agora há pouco. A situação da Gol é complicada mesmo. Embora o setor como um todo seja complexo, a variação cambial exerça um papel importante, especialistas apontam que a Gol tem um perfil de dívida mais desafiador do que as concorrentes, além de lidar com uma frota mais antiga, portanto maiores custos de manutenção, e em um momento em que companhias aéreas do mundo todo estão com dificuldade em renovar suas frotas por conta de gargalos na produção de aeronaves. No site do Invest News tem uma matéria completinha da Karina Trevisan sobre o caso, incluindo comparações entre a situação da Gol e das concorrentes Latam e Azul. O noticiário envolvendo a Gol movimentou a bolsa em um dia de liquidez reduzida por conta do feriado de Martin Luther King nos Estados Unidos. O Ibovespa teve alta de 0,41% e fechou nos 131.521 pontos. O dólar teve leve alta de 0,18% e terminou o dia nos R$ 4,86. Eu ainda vou falar um pouco mais sobre os destaques de ontem, mas nas curtinhas, beleza? Agora, a agenda. A agenda desta terça-feira tem a divulgação às 9 horas da manhã, daqui a pouco, da pesquisa mensal de serviços do mês de novembro. É um indicador de atividade bem importante. Nos Estados Unidos, os bancões Goldman Sachs e Morgan Stanley puxam a fila dos balanços do último trimestre de 2023. É a abertura da temporada de balanços. No fim do dia, a China divulga o seu PIB do ano de 2023. Agora sim, as curtinhas. Disparada. As ações do Grupo Pão de Açúcar subiram 22,5% nesta segunda-feira, isso depois de ter avançado 11% no pregão da sexta. Os investidores saíram comprando as ações depois que o GPA publicou um edital convocando para uma AGE, Assembleia Geral Extraordinária. Essa AGE deve deliberar sobre um aumento de capital na empresa. Acordo. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, parecem ter chegado a um acordo sobre a desoneração da folha de pagamentos de 17 setores da economia. Segundo a coluna do Estadão, a ideia seria apresentar duas medidas provisórias. Uma delas para cancelar a reoneração, mantendo a decisão do Congresso. Outra seria para manter a revogação de um programa de incentivos ao setor de eventos e a limitação para os créditos de impostos que podem ser compensados por empresas. Na mira. A Secretaria Nacional do Consumidor aceitou uma denúncia feita pela Federação Brasileira dos Bancos, que representa os bancões, contra o Mercado Pago, o PagBank, Stone e PicPay. A Senacom determinou que esses bancos digitais suspendam o que a Febraban entende ser um parcelado sem juros pirata. É assim mesmo que eles chamam. A Associação dos Grandes Bancos diz que Mercado Pago, PagBank, Stone e PicPay estão cobrando juros de forma dissimulada em alguns dos seus produtos, permitindo que estabelecimentos comerciais repassem ao consumidor custos adicionais da maquininha por meio do chamado parcelado comprador. Nessa modalidade, segundo a Febraban, os consumidores pagam os juros, mas a máquina registra a transação no sistema da bandeira do cartão como se fosse um parcelado sem juros. Tamo de olho. Obituário. Morreu ontem o DOC e morreu assassinado pelo Pix. O documento de ordem de crédito foi por muito tempo o que havia de mais moderno no sistema bancário brasileiro. Foi criado em 1985 e tinha como característica o envio de dinheiro que era movimentado um dia depois de o banco receber a ordem de transferência. No primeiro semestre do ano passado, aquele que uma vez foi o bambambam das transferências bancárias respondeu por só 0,5% das operações de pagamento do Brasil. Depois de quase 40 anos de serviços prestados, o DOC descansou em paz. O Boletim Invest News desta terça-feira fica por aqui. Não se esqueça de compartilhar o nosso podcast com aquela amiga que você sabe que pode se interessar, ela mesma. Um ótimo dia para você e muito dinheiro no bolso. Eu volto amanhã, sempre às 8 horas.